Ilustríssimas autoridades, senhoras e senhores convidados, um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta Casa Legislativa. Damos início à sessão solene alusiva à Proclamação da República, oportunidade em que o Poder Legislativo realizará a entrega de honrarias. Registramos com satisfação a presença das autoridades que integram a mesa de honra. Excelentíssimo senhor vereador João Adalberto da Rosa e Silva, presidente do Poder Legislativo, senhor Rubens Calhava Montardo Júnior, secretário de Governo, representando o excelentíssimo senhor Luiz Augusto Furman Schneider, prefeito de Uruguaiana, coronel Hernandes, comandante do 22º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, representando o excelentíssimo senhor general de Brigada Wilson Mendes Lauria, comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua. Excelentíssimo senhor Alejandro José Massuco, cônsul da República Argentina em Uruguaiana. Capitão de Corveta Gutenberg Bezerra de Freitas, delegado fluvial de Uruguaiana. E os vereadores Irani Coelho Fernandes, José Fernando Tarragô, Luiz Gilberto de Almeida Risso, Rafael da Silva Alves, Rony Peterson Coupo Melo. Registramos ainda a presença da excelentíssima senhora Suzana Dora Velo, defensora pública, do senhor Regis Lima, representando o deputado Frederico Antunes, do coronel Brasil Caruso, ex-prefeito de Uruguaiana, senhor Tiago Albeschi, diretor da Academia Civil de Segurança Pública, senhora Maristela Labrea, representando a 10ª Coordenadoria Regional de Educação, senhora Dirce Soares, presidente da APEMO, e agradecemos às demais autoridades militares e representantes de entidades que hoje nos prestigiam com sua presença.
Invocando o nome de Deus, declaro instalada a presente reunião solene do Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana. Eu convido os colegas vereadores de bancada para que conduzam o plenário nossos convidados na manhã de hoje.
Convidamos todos para, neste momento, entoarmos o Hino Nacional Brasileiro. Dando início às nossas homenagens desta manhã, o secretário ad hoc, vereador Rafael Alves, fará a leitura do diploma de honra ao mérito concedido à senhora Gladys Dalpra Almeida por iniciativa do vereador Irani Coelho Fernandes.
Diploma de honra ao mérito. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis 1678 de 83 e 3485 de 2005, e de acordo com o decreto número 43 de 24 de outubro de 2016, confere o diploma de honra ao mérito à senhora Gladys Maria Dalpra Nunes Almeida, como reconhecimento deste Poder Legislativo pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que a torna merecedora desta honraria. Uruguaiana, 11 de novembro de 2016. Vereadora Josefina Soares, secretária. Vereador Adalberto Silva, presidente. Vereador Irani Fernandes, proponente.
Convidamos o proponente, vereador Irani Fernandes, a fazer uso da palavra para prestar sua homenagem.
Muito obrigado. Cumprimento nosso presidente Adalberto, presidente da Câmara, em seu nome. Cumprimento todas as autoridades que já foram nominadas pelo protocolo. Fazer uma homenagem à dona Gladys é muito fácil para quem convive com ela, porque através da simplicidade dos seus gestos, dos seus atos, no dia a dia das suas atividades, ela pensa exclusivamente em ajudar o semelhante. Ela é nascida em 28 de março, ela é natural de Guabiju. Existe isso no Rio Grande do Sul? Guabiju. Filha da dona Terezinha, do seu Miguel, mãe de dois filhos, o Flávio e o Fernando, e é casada com o seu Sérgio. Tem formação de ensino médio e atualmente ela é universitária do curso de serviço social. Atualmente ela é secretária da Associação de Pais de Surdos de Uruguaiana. Também é a nossa presidente atual do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Falar sobre os cursos que a dona Gladys tem, e na maioria deles como autodidata, não vai de forma alguma enriquecer a forma como ela se doa e se entrega para as pessoas. Ela tem um filho que é autista, ela também é autista, também é uma pessoa com deficiência, com baixa visão, mas isso não é motivo que o impeça de poder estar trabalhando pela sociedade e, principalmente, pelos autistas. Foi criada através dela uma entidade chamada Caminho Azul, para tratar exatamente desses problemas, congregar as pessoas que querem tratar desse problema, deputado, que é muito difícil da gente poder, no final da ponta, como é o município, dar essa resposta que o cidadão precisa, merece e tem esse direito que às vezes não chega aqui. Então, o seu esforço é dioturno, ela convive com a situação, com o problema, montou recentemente, pouco mais de 2 anos, Ensinar Criando, é um curso onde envolve pais de autistas, professores, sociedade, para as pessoas que não sabem como tratar com um autista, que é muito difícil, cada autista é diferente, cada um está dentro de um... por isso que é dentro de um espectro do leve ao moderado, aquele que é mais acometido dessa síndrome, e ela procura, através desses gestos simples, passar para as pessoas o que ela já absorveu, o que ela didaticamente ou autodidaticamente se preparou para que a sociedade possa dar essa resposta para os autistas. Ela tem curso básico de Libras, curso de autismo, síndrome de Asperger, curso de líder como autista, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia, educação física adaptada para autista, educação inclusiva, métodos aplicados no trabalho com autista, método ABA, enfim, a parceria entre escola e família, essa é uma grande luta que ela tem com relação à inclusão escolar, que é fundamental para que a gente possa, através disso, reconhecer com antecedência, antecipar com antecedência que uma criança tem o autismo e, a partir daí, fazer um tratamento adequado para obter os resultados positivos lá na frente. Dona Gladys, quem lhe faz essa homenagem aqui não sou eu, quem lhe faz essa homenagem é o povo de Uruguaiana. São as pessoas que, a partir da sua chegada em Uruguaiana, puderam ter uma vida melhor, conviver melhor em família, inclusive, com os seus filhos que são autistas ou que têm deficiência. Então, com muito orgulho, senhor presidente, esse nosso legislativo hoje confere esse título, esse diploma de honra ao mérito para você pelos bons serviços prestados, que não lhe recompensa um décimo daquilo que tu faz por nós. Desejamos que você permaneça conosco muito tempo e que, a partir daí, a gente possa construir gradativamente o respeito e o direito que seja garantido a essas pessoas que dependem desse maravilhoso trabalho que você realiza. Parabéns por tudo. O Parlamento te abraça, a sociedade uruguaianense te abraça. Muito obrigado.
Senhor presidente, o vereador proponente farão neste momento a entrega do diploma à homenageada. Nós gostaríamos de registrar ainda a presença do vereador Marcelo Lemos e do senhor Eric Lins Grilo, procurador do Estado, nosso vereador eleito para a próxima legislatura. Na sequência, o senhor secretário fará a leitura do diploma de honra ao mérito concedido ao senhor Leonis Samuel Echeverri por iniciativa do vereador Luiz Gilberto de Almeida Risso.
Diploma de honra ao mérito. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis 1.678 de 83 e 3.485 de 2005 e de acordo com o decreto número 44 de 24 de outubro de 2016, confere o diploma de honra ao mérito ao senhor Leonis Samuel Echeverri, com reconhecimento deste Parlamento, desse Poder Legislativo, pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta honraria. Uruguaiana, 11 de novembro de 2016, vereadora Josefina Soares, secretária, vereador João Adalberto Rosa e Silva, presidente, vereador Gilberto Risso, proponente.
O proponente, vereador Gilberto Risso, fará uso da palavra para prestar sua homenagem.
Excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, colega vereador João Adalberto Rosa e Silva, em seu nome, cumprimentamos todas as autoridades já nominadas pelo protocolo, aos nossos homenageados, familiares, autoridades civis e militares. Sinto-se todos cumprimentados. Leoni Samuel Etiverre, nascido no dia 12 de outubro de 1944, 72 anos, mas não parece, parece ter bem menos. Pai de 3 filhos, empresário do ramo do comércio exterior, presidente da Sociedade Espírita Paz em Jesus há mais de 15 anos. E fazer um parênteses, dentro da Sociedade Espírita Paz em Jesus, ele começou numa sede e hoje já são 5 extensões, fazendo um trabalho social de tamanho imensurável, porque além de levar a alimentação material, leva principalmente a alimentação espiritual, onde está se formando pessoas de bem nos núcleos mais humildes da nossa cidade, onde muitas vezes não chega o recurso, não chega a religião. O Leoni se propôs a fazer esse trabalho. Um trabalho que eu sempre digo que exige muito do seu presidente, porque todos nós sabemos que a doutrina espírita é diferente das demais religiões, e com isso não há uma crítica, que nós não assimilamos todas as religiões, porque Deus é um só, mas a doutrina espírita não tem dízimo e também não tem oferta. É trabalho de amor e de abnegação dos seus associados, das pessoas que acreditam nas pregações de Jesus, que aquilo que de graça dei, de graça nós devemos fazer ao nosso próximo. E que a mão direita faz, a mão esquerda não sabe dizer. Então, muitas coisas que eu estou falando do Leoni hoje, vocês estão tendo conhecimento nesse exato momento. Então, o Leoni Etiverre, ele é um exemplo de cidadão, de pessoa de bem, de pessoa de moral. Simbolizo nele o verdadeiro homem de bem, aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que poderia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que queixar-se dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros o fizessem. Hoje, você é o nosso homenageado, Leoni. E leve isso como um agradecimento em nome da nossa comunidade de uruguaiana, pelos teus serviços prestados sem reclamação, doando muito mais do que alimentos e roupas, mas principalmente o carinho, o amor e a atenção ao próximo. E Deus te abençoe, que tu continue sendo essa pessoa simples, verdadeiro, mas acima de tudo, um verdadeiro homem de bem. Parabéns.
Senhor presidente, o vereador Gilberto Riz fará uma entrega do diploma ao homenageado. Na sequência, o senhor secretário fará a leitura do diploma de honra ao mérito concedido à senhora Laura Colazo da Silva, através de proposição do senhor presidente, vereador Adalberto Silva.
Diploma de honra ao mérito. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis 1.678, de 83 e 3.485, de 2005, e de acordo com o decreto número 45, de 24 de outubro de 2016, confere o diploma de honra ao mérito à senhora Laura Colazo da Silva, como reconhecimento deste Poder Legislativo pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que a torna merecedora desta honraria. Uruguaiana, 11 de novembro de 2016, vereadora Josefina Soares, secretária, vereador João Adalberto Rosa e Silva, proponente.
Senhor presidente, fará neste momento uso da palavra para prestar sua homenagem.
Nosso amigo Montardo, que nesse ato representa o senhor prefeito municipal, Luiz Hugo Schneider, em seu nome gostaria de cumprimentar as demais autoridades que compõem a mesa, cumprimentar os nossos queridos colegas vereadores, nossos queridos homenageados da manhã de hoje, as demais autoridades já citadas pelo protocolo, a comunidade uruguaiana que nesse ato vem acompanhar os seus homenageados que estão sendo homenageados na manhã de hoje. Senhores e senhoras, nós conhecemos um provérbio que as pessoas às vezes são conhecida por pelo mal que fez, é o que vai na frente, mas nem sempre é, professora Laura. Porque eu realmente não tenho um convívio muito permanente com a professora Laura, como da maioria dos homenageados que homenageei nessa casa durante esses 24 anos, sempre prefiro fazer pesquisas, ver se realmente as pessoas que eu possa homenagear têm os requisitos que a nossa lei faculta, que é relevante ser prestado à comunidade uruguaiana. E é tão verdade que eu estou 24 anos aqui e homenageei uma única pessoa da barragem, uma única vereadora, que foi a Suzana, que na minha ausência ela foi eleita vereadora. Então a comunidade também, Coronel Caruso, reconheceu, né, que a escolha que fiz, né, dessa... Certamente tem outras pessoas lá na barragem com que tem serviço prestado muito importante, mas tem vínculo familiar comigo, mas amizade mais fraterna, então não me caberia fazer essa homenagem. Mas tive a felicidade de homenagear essa senhora. Né? E quem me indicou, a professora Laura, e faz anos, uns 3 ou 4 anos que ela me fala, é a minha filha, tua colega, foi tua colega no conselheiro tutelar, tua colega no magistério, e foi a tua filha, a tua amiga, a professora Carmen, quem há anos, né, me pede, e eu não podia deixar essa dívida com a minha filha, já que estou me despedindo. Em cada reunião que acontece, eu estou me despedindo desse parlamento. Hoje é a minha última reunião solene, que terei a oportunidade de participar como vereador nessa casa. Então nós aqui escrevemos algumas palavras que queremos dizer, e ver que realmente nós pesquisamos, sabemos realmente todos os dotes, e por que estamos homenageando mais essa senhora, a senhora professora Laura. Senhores e senhoras, neste mundo repleto de sobressaltos e incerteza, uma das únicas certezas que preservo é o valor de pessoas solidárias e leais. Pois essas pessoas, com sentimentos sinceros e puros, fazem-me ter mais fé no futuro da humanidade. Nesta época em que as descrenças tomam conta dos seres humanos, saber que existe pessoa como tu, professora Laura, que tem o dom de fazer com que grupos se formem em prol de uma causa maior, que é o bem-estar comum, me fazem acreditar na bondade humana, sempre na busca incansável de que todos em sua volta sejam pessoas mais felizes, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente profissional. A primeira ministra, Margaret Thatcher, do Reino Unido, já dizia: quando se concede a mulheres igualdade com o homem, ela se torna superior. Realmente, as mulheres traçam objetivos e os persegue até atingi-lo. Hoje, mais uma vez, tenho a honra de prestar homenagens a uma mulher mãe de Frederico e Mariana, esposa de Valdir Câncio da Silva, dona de casa, lutadora e educadora. Estou me dirigindo e apresentando a todos os senhores e senhoras ao orientador educacional Laura Colazo da Silva. Orgulho de seus familiares, admirada e respeitada pela comunidade escolar e pela comunidade do bairro Mascarenhas de Moraes. Marduk, local onde nasceu, casou-se e construiu sua família. A educadora Laura Colazo da Silva é formada em pedagogia e orientação educacional. Trabalhava durante o dia e estudava à noite, custeando seus próprios estudos, preparou-se para ser uma educadora, por princípio e por vocação. Excelente decisão. Iniciou seu trabalho na educação infantil, dando aulas para a pré-escola. Foi conselheira tutelar por 2 mandatos e, no exercício de sua função, tratava as pessoas que a procuravam com muita dedicação e carinho. Buscava sempre sanar todos os problemas daquelas famílias, pois Laura acredita no poder da família e sabe que o melhor lugar para a criança ou adolescente é permanecer junto aos seus. Atuou como coordenadora do Projeto Sentinela, centro de referência para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual. Atualmente, exerce sua função na Escola Municipal Elvira Cerati, Caique, onde ingressou através de concurso público para o cargo de orientadora educacional, porém, diante de sua liderança e dedicação, hoje é diretora, reconhecida e referenciada pela comunidade escolar. Minha homenageada Laura Colazo da Silva presta serviço que vão além do seu dever. Trabalha como voluntária junto à Associação de Moradores do bairro Mascarenhas de Moraes, distribuindo alimentos, vestuários e visitando as famílias para verificar as maiores necessidades. No CAIC, o seu trabalho não é meramente administrativo. Laura, quando verifica que alguns alunos estão com problemas, visita os familiares e procura sanar tais problemas. Na escola de Samba Ilha do Marduk, como não ligar a escola de samba à família Colazo? Quando mencionamos, ambas parecem ser uma só, pois Laura e sua família são incansáveis, com promoções que se integram ao próprio carnaval, pois no bairro Mascarenhas de Moraes é carnaval o ano inteiro. E como não mencionar essa escola que tanto faz pelo social e, principalmente, ensina o jovem a conviver de forma harmoniosa, respeitosa com a comunidade, que acredito ser o maior desafio da educação. Portanto, nesse 11 de novembro, na última reunião solene do ano de 2016, ao qual gradativamente venho me despedindo dessa casa legislativa, eu e meus pares da Câmara Municipal de Uruguaiana lhe concedemos, professora Laura Colazo da Silva, o diploma de honra ao mérito pelo relevante serviço prestado à comunidade uruguaiana. Ao mesmo tempo que lhe parabenizamos pelo teu esforço e dedicação na tarefa de ser mãe, esposa, prestativa, criativa e lutadora em sua profissão. Parabéns, professora Laura. E que Deus te conceda muita saúde para que continue essa importante tarefa de bem servir. Muito obrigado.
senhor presidente fará neste momento a entrega do diploma à homenageada. Senhor cônsul Alejandro Massuco para o acompanhamento do presidente na entrega da homenagem. Dando continuidade às nossas homenagens, o vereador Rafael Alves fará a leitura do pergaminho que acompanha a grande condecoração municipal Medalha de Ouro, concedida à senhora Soraya Leal Salomão por iniciativa do vereador José Fernando Tarragó.
Distinção honorífica. O Governo Municipal de Uruguaiana, nos termos da Lei 4.717, de 13 de novembro de 2016, confere à senhora Soraya Leal Salomão a grande condecoração municipal, Medalha de Ouro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que a torna merecedora desta distinção. Uruguaiana, 11 de novembro de 2016, vereador Adalberto Silva, presidente, Luiz Augusto Schneider, prefeito de Uruguaiana, vereador José Fernando Tarragó, proponente.
Neste momento, fará uso da palavra o vereador Fernando Tarragó para prestar sua homenagem.
Cumprimentando o presidente da nossa Casa Legislativa, senhor João Adalberto Rosa da Silva, cumprimento as autoridades que fazem parte da mesa, as autoridades presentes, meus colegas vereadores, nossos homenageados, senhores e senhoras presentes, nosso bom dia para todos. Hoje, nessa sessão solene, estamos comemorando a proclamação da República, que foi em 15 de novembro de 1889. Ela aconteceu pela luta de muitos heróis que tinham um espírito altruísta pela causa republicana. Começou Tiradentes, em Minas Gerais. Aqui no sul, nós tivemos Bento Gonçalves. No norte, Frei Caneca. E, por fim, o encerramento com o movimento militar comandado por Marechal Deodoro da Fonseca. Todos esses acontecimentos se dão porque alguém luta por eles. Hoje, minha homenageada, Soraya Leal Salomão, uma uruguaianense, filha do Félix Salomão e da Sani Leal Salomão. Conheci ambos, foram meus amigos, a dona Sani, uma pessoa muito querida e que a todos sabia dar um sorriso de carinho simpático. Era impressionante. A Soraya é mãe de 5 filhos, Tiago, Vinícius, Gabriel, Jorge e o Eduardo. O Eduardo foi nosso estagiário aqui na nossa casa, todos nós conhecemos na gestão passada. Tem 2 netos, a Gabriela e o Miguel. Eu tenho uma empatia muito grande pela Soraya, exatamente porque ela também apresenta esse espírito altruístico por causas sociais, principalmente ligadas às crianças. Posso nominar assim. Começamos que ela atuou como diretora da creche Cinderela e Saci Pereré, coordenadora do Centro Social Urbano, programa esse do Estado, que depois, com mudança de programas políticos, teve seu encerramento. E, nesta ocasião, nós éramos vice-prefeito junto ao Eloy Trojan e ela atuou junto ao governo do Estado para que aquele prédio, toda aquela instalação, se conseguisse uma cedência do Estado, né, que aconteceu por comodato, e onde depois foi adaptado para iniciarmos ali o Cacau de Uruguaiana. Simultaneamente, nessa ocasião, se iniciava a criação do CONDICAL e Conselho da Criança e do Adolescente de Uruguaiana, e também a organização do Conselho Tutelar de Uruguaiana. E aí é onde a Soraya também atuou de uma maneira muito efetiva, porque esteve em todas essa criação, participando efetivamente mesmo. Na continuidade desses programas, aí sempre tivemos a presença da Soraya. Ela foi secretária e presidente do Cacau, diretora do Cacau, conselheira tutelar por 5 mandatos, 10 anos, aliás, 10 anos, e ainda atuou como diretora do abrigo estadual Maria Sanz Antônio Feliz. Sempre esteve também ligada à política. É uma dirigente partidária do PTB e que sempre incentivou a participação da mulher no processo político, o que é muito importante para a nossa cidade, porque cada vez mais nós vemos o crescimento e a participação das mulheres na política de Uruguaiana, coisa que não acontecia há tempos atrás. Carnavalesca também, companheira da Laura, né? Acho que estão fazendo uma ala da escola do Marduk, e participa ativamente também lá do projeto Ilha da Esperança e nas campanhas, né? Tenho certeza que junto com a Laura, naqueles momentos difíceis que acontece no Marduk por causa das enchentes que ali ocorrem, e é um sofrimento muito grande daquela população. Soraya, temos agora pela frente, né, um novo governo. Sei que está participando ativamente, né, também desse novo governo, do qual nós esperamos muito para a nossa cidade. Nós contamos mais uma vez contigo para que essa jornada seja propícia, né, junto ao Rony, junto aos seus companheiros, e que a nossa cidade possa crescer e ser maior do que ela é ainda. Acho que essa homenagem que estamos te prestando hoje é merecedora e espero que tu recebas com o nosso carinho, o carinho de todos nós vereadores, carinho dessa casa que muito tem te recebido aqui com os braços abertos. Muito obrigado.
Convido o nosso amigo Montardo, para que nesse ato represente o senhor prefeito municipal, para que façamos a entrega da honraria à nossa amiga Soraya.
Na sequência, o vereador Rafael Alves fará a leitura do pergaminho que acompanha a grande condecoração municipal Medalha de Ouro, concedida ao senhor Luessi Gonçalves Albeste, por iniciativa do vereador Irani Coelho Fernandes.
Distinção honorífica. O Governo Municipal de Uruguaiana, nos termos da Lei nº 4.718, de 13 de novembro de 2016, confere ao senhor Luessi Gonçalves Albeste a grande condecoração municipal, Medalha de Ouro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta distinção. Uruguaiana, 11 de novembro de 2016. Vereador Adalberto Silva, presidente. Luiz Augusto Furman Schneider, prefeito. Vereador Irani Fernandes, proponente.
Convidamos o vereador Irani Fernandes a fazer uso da palavra.
Mais uma vez, senhor presidente, eu cumprimento, em seu nome, novamente, cumprimento as autoridades que já foram nominadas, quem nos acompanha no plenário, os nossos homenageados. Me coube também a feliz iniciativa de poder agradecer pelos serviços relevantes à nossa comunidade, do nosso colega nosso, Luessi Gonçalves Albeste, porque trabalha conosco aqui na Câmara, como diretor da Casa, desempenhando um excelente papel, e a gente passou a participar mais ativamente junto com ele, com a sua família, e nos dá esse sentido de que o que nós estamos fazendo está sendo bem feito, escolhendo a pessoa certa para ganhar essa distinção aqui do nosso Legislativo. Luessi Albeste nasceu em 5 de maio de 48, lá em Livramento. É filho do seu Ataídes e da dona Anaídes. É pai de 4 filhos. Carolina, que é advogada, o Antônio Augusto, que é um cirurgião dentista, Tiago Solon, que é um advogado, e o Pedro, que está se preparando para cursar medicina. Avô de 3 netos, Júlia, João Pedro e Felipe, e casada com a professora Dirce. Teve sua formação inicial no seu curso primário na escola Rivadavia Correia, depois passou pelo Colégio Santanense, dos Irmãos Maristas, e concluiu o seu curso de ensino médio, antigamente conhecido como curso científico, na Escola Estadual Liberato Salzano Vieira da Cunha, em Livramento. Um pouco da sua história, Albert. Ele foi classificado em primeiro lugar no terceiro ano desse curso científico. Por isso, ele foi indicado, que, amparado por um aviso ministerial, para cursar a Academia Militar das Agulhas Negras, sem fazer concurso. Caiu do céu. Só que a Varig puxou o tapete dele. A Varig não entregou a documentação. Entregou a documentação fora do prazo e, infelizmente, ele não pôde participar lá de Agulhas Negras para ser um oficial de carreira. Mas aí ele entrou para o curso de preparação de oficiais da reserva, em 72, na arma de artilharia, e foi, inclusive, escolhido pelos seus pares como presidente desse curso de artilharia. Em 73, realizou o estágio de instrução no 19º Grupo de Artilharia de Campanha, em Santiago. Em 14 de dezembro do mesmo ano, apresentou-se já pronto para realizar o estágio de serviço aqui no 22 GAC, que hoje é comandado pelo nosso comandante Hernandes. Durante 6 anos, desempenhou funções de oficial subalterno. Por falta de capitães, assumiu funções de capitães, logicamente pela sua qualidade, pela sua formação. Foi comandante de bateria. Nesse período, também foi reconhecido com vários elogios, que estão consignados lá nas suas alterações, na sua caderneta de registro, e, logicamente, pelo cumprimento fiel do seu dever lá nas suas funções, lá no 22GAC. Coordenou, por determinação superior, ações cívicas, o ACISO, que é o que leva às comunidades o atendimento de saúde, enfim, feito normalmente no interior do município, nos bairros, enfim, muito ele fez isso aqui em Uruguaiana. Formou-se em administração de empresa, é pós-graduado em administração geral. Primeiro aluno do curso pioneiro a ser convidado para trabalhar como professor da PUC, nas áreas de economia brasileira, administração de pessoal, administração da produção, administração e controle de produção. Patrono dos formandos do curso de administração na turma de 91, presidente do Esporte Clube Ferro Carril, ajudou a fundar a Liga dos Cinquentões em Uruguaiana, é fundador e coordenador do campeonato Vovô Super Sênior, elegeu-se vereadores por 3 legislaturas, de 89 a 92, 93, 96, 97 a 2000. Foi presidente da Câmara por 2 oportunidades, em 96 e 97. E aqui ele desempenhou funções de presidente das comissões de orçamento, Constituição e Justiça. Foi presidente da União dos Legislativos da Fronteira Oeste. Por 4 vezes foi secretário municipal de Agricultura, de Administração, de Governo, de Obras, Segurança e Trânsito. Homenageado com a medalha de bronze pelo prefeito Eloy Trojan, pelos relevantes serviços prestados à nossa sociedade. Presidente da Associação de Pais e Mestres da Escola Nossa Senhora do Horto e instrutor da banda da escola. Presidente da Associação de Pais do Colégio Marista, instrutor da banda da escola. Reativou a banda, que estava parada há 22 anos, botou a gurizada lá para novamente se envolver com a música. Colabora ainda como instrutor lá na banda da Nossa Senhora do Horto. Também tem essa coordenação, vai para outras escolas, como Oswaldo Cruz, Crespo de Oliveira, e toda essa colaboração é feita de forma gratuita. Produtor e apresentador do programa A Cidade é Nossa, na Rádio São Miguel, há 12 anos. Presidente do Partido Social Democrático, o PSD, e jurado do Carnaval. Só tem gente do Carnaval aí hoje. Jurado do Carnaval por 5 oportunidades. Quando ele foi, numa das vezes em que ele foi presidente aqui dessa casa, criou e coordenou em 3 oportunidades o Seminário Internacional de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas. E por sua iniciativa própria, fez isso uma vez e as outras 2 vezes conseguiu colocar como obrigação dessa casa e elas foram realizadas por delegação. Foi jurado do Carnaval, tanto aqui como lá em Pastores Libres, comentarista esportivo nos jogos da Associação Uruguaiense de Futsal, gremista roxo, não, azul, palestrante de cursos motivacionais e administração pública, assessor para assuntos institucionais de 2010 a 2014, chefe de gabinete da presidência em 2015, diretor legislativo na casa por 3 oportunidades, 2003, 2004, 2016. É santanense, como eu já falei, reside por 22 anos em Uruguaiana, há 43 anos ele reside em Uruguaiana, e se emociona também quando ouve o hino de Uruguaiana. Bom, essa é a ficha pregressa, que tem um filho que é policial, essa é a ficha do Loisy Albert. Excelente ficha. Então, eu acho que essa casa ela tem a satisfação quando encontra pessoas do teu quilate, pessoas que se doam à comunidade, que tem certamente funções essas, que elas se expandem além das instituições que você está envolvido, mas ela vai para a comunidade. Então, esse senso do bem comum a gente consegue enxergar nas tuas ações e nas tuas atividades. A família está de parabéns por ter um esteio, um pai de família como o Albeche, e nós nos sentimos muito felizes também de nós podermos estar aqui fazendo essa homenagem. Albeche, é um reconhecimento da nossa sociedade pelo teu trabalho, por tudo aquilo que eu sei que tu ainda vai poder estar conosco, colaborando para que a sociedade seja um pouco mais diferente dessa que nós encontramos hoje, com essa selvageria que a gente encontra hoje. Gestos pequenos, como acompanhar as bandas das escolas, isso não tem preço. Tá? Então, esse reconhecimento do nosso Legislativo, senhor presidente, é merecido. Parabéns por tudo isso e que Deus nos tenha juntos por muitos e muitos anos ainda para a gente poder ver a continuidade desse seu trabalho maravilhoso. Muito obrigado, senhores. Obrigado.
Convido nosso amigo Rubens Montardo, que nesse ato representa o senhor prefeito municipal, para que façamos a entrega da honraria ao nosso particular amigo Loisy Gonçalves Albert.
O vereador Rafael Alves fará a leitura do título honorífico de cidadão de Uruguaiana, concedido ao senhor Antônio Ceolim, por iniciativa do vereador Rony Peterson Colpo Melo.
Título honorífico de cidadão de Uruguaiana. O Governo Municipal de Uruguaiana, nos termos da Lei nº 4.691, de 25 de agosto de 2016, confere o título honorífico de cidadão de Uruguaiana ao senhor Antônio Ceolim, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta honraria. Nos termos da Lei nº 4.403, de 2014, Uruguaiana, 11 de novembro de 2016, vereador João Adalberto Arrosa e Silva, presidente, Luiz Augusto Schneider, prefeito, vereador Rony Peterson Colpo Melo, proponente.
Convidamos o vereador Rony Melo a fazer uso da palavra.
Bom dia a todos, com imensa alegria e satisfação que a gente recebe a cada familiar, amigo dos nossos homenageados. E dizer, senhor presidente, Adalberto Silva, pessoa na qual quero cumprimentar demais autoridades, civis, militares, enfim, a todos. Dizer, senhor presidente, que eu compreendo a sua emoção, porque hoje é um dia muito especial, dia 11 do 11, onde nós realizamos a última sessão solene do ano, que é a sessão solene da Proclamação da República, e é a nossa última sessão nesta casa. E eu só tenho a agradecer, agradecendo a pessoa do senhor, a todos os vereadores que passaram na legislatura passada, nesta legislatura, dizer que sou muito grato por tudo que passei aqui. Cumprimentar a pessoa da Madalena, da Cláudia, da Cíntia, todos os funcionários desta casa que, por diversos momentos, sejam eles felizes ou tristes, sempre nos deram a oportunidade de fazer um belo trabalho reconhecido pela comunidade. E uma manhã especial, porque todos os homenageados aqui com a sua história de vida, com seus serviços prestados para a nossa comunidade, de alguma forma a gente vê na fala de cada proponente a emoção que falam dos seus homenageados. Por isso, o meu particular cumprimento a cada um deles, a nossa amiga particular, Soraya Salomão, Gladys Del Prá, a Laura Colazzo, Luessi Albeche, deputado Onyx Lorenzoni, senhor Leoni e ao Antônio Ciolin, que recebe sob minha indicação o título honorífico de cidadão de Uruguaiana. Todos vocês, certamente, fazem jus às homenagens hoje prestadas por este parlamento e devem estar extremamente gratificados por terem sido lembrados. Porém, peço-lhes licença para dirigir algumas palavras a quem eu, como parlamentar, defini por homenagear. Me refiro a Antônio Ciolin, filho de Genésio Ciolin e Matilde Ciolin, nascido em São João do Polesne, mas que em 1977 inicia sua trajetória de sucesso, muito trabalho e empreendedorismo, mudando-se definitivamente para a nossa querida Uruguaiana. Casado com Diva Helena de Francesca Ciolin e pai de Carolina, Rafaela e Estevão, avô de Catarina e Olívia. Antônio, com a mudança de seu pai para administrar uma fazenda no Tocantins, assume a direção da empresa em Uruguaiana, isso em meados de 1982. Sempre desempenhando papel de destaque e preocupado com o desenvolvimento da nossa cidade, Antônio esteve à frente da Associação de Pais e Mestres da Escola Nossa Senhora do Horto. Foi presidente do Rotary Santana Velha e presidente da Inda Rosso, o que demonstra sua atenção com o todo, com a sociedade de uma forma em geral, não só com os negócios, com as empresas em acumular capital, mas também com o lado social e humano. Sob seu comando e orientação, o Grupo Ciolin busca sempre a profissionalização, tem foco no crescimento, investindo em estruturas em uma lavoura sustentável. O mais importante é a busca por inovação e excelência em produtividade. Os mais de 400 funcionários são motivados e capacitados para atingir os objetivos da empresa, bem como são recompensados por isso, tendo participação nos resultados da produção e na meritocracia. Atualmente, o grupo planta mais de 15 mil hectares de arroz entre Uruguaiana e Argentina, das quais 40% em terras próprias. Na Bahia, são mais de 10 mil hectares de soja, milho e algodão, e mais de 15 mil cabeças de gado entre cria e recria. O empresário Antônio Ciolin, com um olhar voltado para o futuro, consolida sua administração e firma o Grupo Ciolin como a maior produtora de arroz da fronteira oeste. Dito isto, aqui abro um parêntese para falar do amigo que conquistei nesses últimos anos. Um ser humano que tem entre suas características ouvir a todos, mas sempre tem posição sobre qualquer questão que seja. Não é dono da verdade. Um líder nato e conciliador, uma das pessoas com as quais eu busco me aconselhar e nunca obtive uma negativa. Muito mais do que isso, Antônio trata a Uruguaiana como se seu berço fosse, sempre estendendo a mão para projetos responsáveis, sólidos e beneficentes. Sem vaidades pessoais, Antônio e o Grupo Ciolin contribuem com o crescimento da nossa terra, de uma forma geral, sem fazer alardes e sem se jogar confetes no jargão popular. Colabora, pois tem a noção dos benefícios que há em uma sociedade desenvolvida. Precisamos de muito mais Antônios para que a Uruguaiana volte a crescer e que o teu empenho tua dedicação e amor pela nossa terra sirvam de exemplo a outras pessoas. Antônio Ciolin, a partir de hoje, cidadão honorífico de Uruguaiana, receba meu sincero, profundo e eterno agradecimento em nome não apenas desta casa, mas da nossa terra. Obrigado e um bom dia a todos.
Convido o nosso amigo Rubens Montardo, que nesse ato representa o senhor prefeito municipal Luiz Augusto Schneider, para que façamos a entrega ao Antônio Ciolin do título de cidadão da nossa terra. Junto contigo, já sou cidadão daqui também, Antônio.
O senhor secretário ad hoc, vereador Rafael Alves, para a leitura do título honorífico de cidadão de Uruguaiana, concedido ao deputado federal Onyx Lorenzoni, por iniciativa do vereador Luiz Gilberto de Almeida Risso.
Título honorífico de cidadão de Uruguaiana. O governo municipal de Uruguaiana, nos termos da Lei nº 4.716, de 13 de novembro de 2016, confere o título honorífico de cidadão de Uruguaiana ao excelentíssimo senhor Onyx Lorenzoni, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta honraria, nos termos da Lei nº 4.403, de 2014. Uruguaiana, 11 de novembro de 2016, vereador João Adalberto da Rosa Silva, presidente, Luiz Augusto Furman Schneider, prefeito, vereador Gilberto Risso, proponente.
Convidamos o vereador Gilberto Risso a fazer uso da palavra.
Novamente, cumprimentando todas as autoridades já nominadas pelo protocolo, os homenageados, as famílias, meus colegas vereadores, a todos os funcionários da nossa casa que vêm contribuindo para que os trabalhos tenham êxito, desde o cafezinho a todos os setores. Pois, da mesma forma que o vereador Adalberto, estou encerrando também minhas atividades como legislador nessa casa, e todos sabem que acabamos não concorrendo a uma decisão que foi feita há 2 anos atrás. E eu resolvi me dedicar um pouco mais à religião que eu sigo, que é a doutrina espírita, e me aproximar um pouco mais daquilo que eu busco, que é o mundo espiritual. Então, pessoal, o deputado Onyx Lorenzoni fez uma viagem muito longa, no qual nós tínhamos a incerteza, uma semana antes, que ele não poderia estar no município de Uruguaiana, de tantas atividades que acontecia naquela semana, ou nessa semana. O deputado é o relator das 10 medidas anticorrupção, no qual isso vem roubando muito do seu tempo, além das atividades parlamentares, juntando a isto o aniversário da sua filha caçula, que faz 15 anos, e daqui de Uruguaiana ele já sai direto para o aniversário da filha, mas não deixou de estar em Uruguaiana para receber a sua homenagem e o reconhecimento da comunidade uruguaiana. Quero agradecer ao presidente desta casa, ao nosso diretor, que fizeram todos os esforços para que essa reunião não fosse durante a noite, e sim pelo período da manhã, possibilitando para que o nosso deputado federal, Onyx Lorenzoni, estivesse aqui conosco e está aqui conosco nesse momento de homenagem. Então, antes de fazer a minha fala, eu gostaria de ter explanado sobre este reconhecimento. O deputado Onyx Lorenzoni nasceu em Porto Alegre no dia 3 de outubro de 1954. Espantosamente, tem 62 anos, mas também não parece. Pai de 4 filhos, formado em medicina veterinária pela USM, é considerado um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso pelo Departamento Intersindical da Assessoria Parlamentar, do DIAP. Iniciou sua carreira política no PL, filiando-se depois ao PFL e atualmente no DEM, os Democratas, onde é líder do partido na Câmara dos Deputados. Conhecido pela sua atuação contra a corrupção, é um dos mais ferrenhos opositores ao governo do PT. Foi membro das dez CPIs, entre elas da CPMI dos Correios, da CPMI do Cachoeira e da CPMI da Petrobras. É relator da subcomissão das normas de combate à corrupção e da comissão que vai analisar as medidas que combate à corrupção no ano de 2016, no qual nós citamos minutos antes, onde o deputado é o relator, e vocês não imaginam como foi a pressão. E, segundo as delações, uma grande maioria dos deputados estão envolvidos, e a pressão em cima do relator não é fácil. Então, tu tem que ter muita idoneidade moral, muita tradição do Rio Grande do Sul para se manter firme na sua posição, com muita garra e muita força. Então, conhecido pela atuação contra, já tinha lido, é relator da Subcomissão do Combate à Corrupção da Comissão e vai analisar as medidas de combate à corrupção que está acontecendo agora no ano 2016. Seu lema: eu prefiro um avanço possível a manter a política como está. Onyx Lorenzoni, deixei para o meu último ano como vereador desta casa e como a minha última homenagem com relação a um título de cidadão, que é nós tínhamos um por mandato e tem que ser muito bem escolhido. Esperamos até o último momento para buscar alguém que realmente assim o merecesse. Então, com muito orgulho, ao conhecer com veemência os autores dos desvios milionários do nosso país, deixei para o meu último ano como vereador desta casa a minha homenagem ao deputado que nos encheu de orgulho ao combater com veemência os autores de desvios milionários do nosso país. Momento em que o povo já descrente com a política nacional, então surge um nome. Seu nome, deputado Onyx Lorenzoni. Nome de um gaúcho que tem os princípios e as qualidades, corajoso, de moral elevada e honesto. Um homem que traz em si a garra do nosso povo gaúcho. Esta homenagem, na qual eu represento o povo de Uruguaiana, nasce do profundo reconhecimento por parte daqueles que tiveram a oportunidade e a satisfação de conviver com o nosso homenageado. Do seu talento legislativo e da sua imensa generosidade. Onyx Lorenzoni, tu és um cidadão de Uruguaiana, da cidade mais bela e sentinela do nosso país. Nesse momento, eu quero agradecer a minha família, meus amigos, ao vereador eleito, o Eric Lins, e peço ao presidente se haveria a possibilidade de quebrar o protocolo por mais um minuto ou dois e dar a oportunidade, a possibilidade, para que o nosso presidente dos democratas, no qual está muito emocionado e agradecido a esta casa, faça uma explanação de 2, 3 minutos, senhor presidente. Peço a sua licença se há essa possibilidade de quebrar o protocolo e chamar o doutor Marcelo Ribeiro para que possa explanar algumas palavras ao nosso deputado. Então, desde já agradeço pela oportunidade, desculpe o nervosismo, porque fazer homenagem a um deputado da grandeza do deputado Onyx Lorenzoni é muito difícil e coube a nós. Então, quero agradecer e peço que Deus abençoe o deputado, abençoe os familiares e todas as pessoas que aqui estão presentes. E Deus abençoe o Uruguaiana.
Senhor presidente, senhoras e senhores, senhores vereadores, senhores convidados, homenageados. Não sou eu, por certo, quem devo falar nesse momento, onde a grandiosidade desse instante me impede o sentido da palavra. Bem sei e bem reconheço que outros entre os presentes interpretariam com mais fulgor e acerto a grandiosidade desse momento. Quando o povo de Uruguaiana concede o título de cidadão a um grande amigo que veio até nós, Onyx Lorenzoni. Era o ano de 2009. Inverno, a gripe H1N1 assolava a nossa cidade. E num gesto de coragem, sem querer esperar, o cidadão Onyx Lorenzoni veio até aqui para entregar o comando do partido a um grupo de amigos. Naquela data, ele disse que estava nascendo a família Democratas de Uruguaiana, que de fato nasceu e vem crescendo, deputados. Hoje, com a pessoa do nosso ilustre vereador Risso e do nosso vereador eleito, Eric Lins, que vai trabalhar na próxima legislatura. Venho aqui, deputado, para lhe dizer que é uma honra muito grande para a Uruguaiana poder dizer, a partir de hoje, que um amigo e agora um de seus filhos é uma das estrelas mais importantes a luzir no firmamento da nossa República. Deputado Onyx Lorenzoni, o senhor está em sua casa, o senhor está em sua terra. Seja bem-vindo. Muito obrigado.
Convido o nosso amigo Rudo Montardo para que façamos a entrega ao deputado e dizer que foi realmente, vereador Riz, nós recebemos esse pedido, vereador Riz, para que fosse transferida a reunião. E eu estou 24 anos aqui, é a primeira vez que há uma reunião solene. Tá? Mas eu gostaria de dizer, deputado, que Vossa Excelência é uma referência para nós gaúchos. Eu tenho certeza que a comunidade uruguaiana sente-se orgulhosa dos seus representantes no momento que reconhece homem do seu quilátero, homem que se fosse sido ouvido há 10 anos atrás, tinha evitado essa roubalheira que o nosso país infelizmente se encontra hoje. Convido o colega, o Rose Montardo, que nesse ato representa o prefeito, que faça uma entrega ao deputado Ondes Lorizone, o título cidadão da nossa terra, de Uruguai. A convido o doutor Marcelo para que juntos façamos a entrega do diploma ao nosso homenageado amanhã de hoje.
No momento em que o nosso presidente colocará a palavra à disposição dos nossos homenageados, antes da participação dos homenageados, nós gostaríamos de ouvir a banda da Escola Nossa Senhora do Horto, que fará uma apresentação em homenagem a todos.
É com muita honra que recebemos na nossa reunião solene a banda da Escola Nossa Senhora do Horto.
Um bom dia a todos. Cumprimento ao excelentíssimo vereador Adalberto Silva, em nome dele aos demais autoridades presentes, aos nossos homenageados, à comunidade uruguaianense, nosso muito obrigado. E em poucas palavras gostaria de prestar então, em nome da direção da escola e com alguns representantes da nossa banda, da Escola Nossa Senhora do Horto, ao professor, que eu gostaria de chamar de professor e não instrutor Albeche. Professor, aquela pessoa que professa, que ensina, que dá uma lição de vida. E o Albeche, como aquela pessoa parceira, como pai, como foi presidente da associação também, do Conselho de Pais e Mestres, como professor de nossa escola, ele sim motiva nossos alunos e ensina também a ser cidadãos, que é o que nós buscamos no dia a dia. Além desses conhecimentos, a serem pessoas de valores, de carinho, de respeito, de humildade. Muito mais do que o ensino da música, é o ensino dos valores que nós queremos agradecer a ti, Albeche, que é uma figura representativa em nossa comunidade, especialmente na Escola do Horto. Então, gostaríamos de presentear, no melhor estilo, com uma boa música a todos aqui, e especialmente ao Albeche. Obrigado. Thank you.
Queremos agradecer, em nome do Poder Legislativo, toda essa moçada do Horto, por nos trazer essa bela apresentação, essa maravilhosa apresentação que veio a brilhantar a nossa reunião solene dessa manhã. E cumprimentar o nosso amigo pessoal, nosso particular amigo José Alberti, e dizer que nós sabemos que é muito merecido, Alberti, por toda a dedicação que tu tiveste durante todos esses anos em diversas funções no nosso município. A palavra está à disposição dos nossos homenageados, se quiserem, por ordem, se não, a ordem vocês fazem. Aqueles que quiserem fazer uso da palavra farão, está à disposição. Por favor.
Bom dia a todos, bom dia ao presidente da Câmara e a demais autoridades, ao deputado. Eu quero agradecer, não em meu nome, mas em nome do Caminho Azul e do projeto Ensinar Criando. Eu não estaria aqui se não fosse pelas meninas que estão junto no projeto e os pais que confiaram em mim. Eu, recentemente, recebi o diagnóstico de autista, sou Asperger e tenho um filho com autismo moderado. Então, a luta pela inclusão, ela tomou uma outra posição, porque agora eu posso falar em nome dos autistas, sentindo o que ele sente. A dificuldade que hoje eu me encontrei, não entendia muitas coisas em mim, e hoje eu consigo me entender e entender os autistas. Quero agradecer também ao Consul, não o conhecia, mas eu sei que tem feito um trabalho na inclusão, grandioso, junto com a Lídia. Então, quero lhe agradecer também, quero agradecer ao seu Irani, ao Rony, essa casa legislativa que sempre me recebeu com o maior carinho e sempre nos ajudou no que foi necessário, ou no quesito a inclusão. A inclusão aqui em Uruguaiana tem muito a ser feito ainda. E espero agora, no próximo ano, que isso tenha uma outra dimensão e que as pessoas com deficiência sejam incluídas de fato e direito na sociedade, porque elas têm potencial. Elas só precisam ser estimuladas para isso. Então, eu quero agradecer por estar aqui hoje. Para mim, é um incentivo a mais de seguir buscando e trabalhando para que essas pessoas tenham o porquê, uma razão para viver mais dignamente, que isso não existe. E quero agradecer também ao diretor do Horto pela inclusão social que ele fez, onde nós conversamos, conheci ontem. E isso é um exemplo de cidadania. Tem um menino incluído aí na banda. Achei muito bonito, fiquei emocionada, porque a gente não vê muito isso hoje em dia. Então, eu quero agradecer mesmo de coração essa homenagem prestada pela Câmara, e principalmente pelo meu amigo particular, que é o seu Irani, e quero agradecer a todos mesmo de coração, e principalmente às meninas do projeto e ao meu filho, que me ensinou a não desistir jamais. Porque quando a gente desiste, às vezes a vitória está ali na frente. E a gente desiste, às vezes, antes, com medo e porque não conseguiu na primeira vez. Então, a persistência é a garantia da vitória. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Gladys e Leoni.
Quero cumprimentar as autoridades, presidência da casa, os demais vereadores, as pessoas que aqui estão, parentes, amigos, e quero vos dizer o seguinte: estou hoje aqui surpreso, emocionado por tudo que ouvi, pelo que eu assisti, de pessoas que foram homenageadas, e eu vivo nessa cidade, nasci nela, e também me dedico a esta tarefa. Não sou eu sozinho. Tudo que a gente faz em espiritismo é por voluntariado. Nós, espíritas, não temos proselitismos. Nós acolhemos todos aqueles que têm necessidades. Ajudamos, levamos a palavra de consolo e temos como modelo Jesus. Todos nós, como os que estão sendo homenageados hoje,
São criaturas que fazem alguma coisa acontecer, muitos anonimamente, sem precisarem perguntar se vai ser espírita, se vai continuar ali, mas levam a mão amiga fazendo aquilo que Jesus ensinou. E é esta tarefa sublimada que vai fazer com que o mundo melhore. Hoje nós, espíritas, estamos em muitos bairros da cidade. Temos mais de 250 crianças que levamos o esclarecimento do Evangelho, alimentação, ajuda. E digo-vos que somos mais de 150 voluntários, trabalhadores da Sociedade Espírita Paz e Jesus, anonimamente, voluntariamente. Ninguém de nós ganha para fazer o bem. Nenhum de nós. Nós nos cotizamos e temos muitas instituições, muitas criaturas que nos auxiliam e que nos ajudam. Quando falaram em moral, em ética, é isto que nós tentamos fazer com que as crianças, desde pequenininhas, deem o valor moral, o valor ético, para que não venhamos a sucumbir no que hoje estamos vendo, que não é de agora, mas que agora começamos a começar um novo processo, um novo momento que vai nos propiciar que sejamos, sim, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Que o Brasil possa ser governada pelos seus brasileiros, que o seu trabalho, como o do irmão Seolim, que hoje é uruguaianense, seja realmente nosso. E que nós possamos dizer que temos capacidade suficiente em moral e ética para fazermos um mundo melhor. Por isso, nós espíritas, ouvimos sempre aos outros. Ouvimos, assistimos, mas também pensamos. E o espiritismo, eu estou aqui sendo manejado, não por meu mérito, é pelo mérito de todos aqueles que estão comigo na Casa Espírita Paz em Jesus e aqueles que contribuem para que a gente possa um dia... Eu nunca gostaria de ter vindo aqui, porque não vejo merecimento. Quando ouvi as palavras do meu irmão Risso, eu fiquei mais emocionado, mas elas não espelham totalmente a verdade. Porque eu não sou tão bom quanto gostaria de ser. E ainda faço que nem o apóstolo Paulo fez. Eu gostaria de não fazer o que às vezes faço, mas gostaria de fazer muito mais que às vezes eu não consigo fazer. Por isso, nós só seremos grandes e amigos se nós formos solidários uns com os outros. E aí, nós seremos juntos, fortes e separados, nós somos meros pontos de vista. Juntos, alcançaremos as realizações dos nossos propósitos. Por isso, esse exemplo de muitas dessas que aqui estão homenageados e de muitos outros anônimos que tem aí, façamos uma união sincera, fraterna, com ética e com moral. E que quando nós nos propusermos a fazer um trabalho, possamos fazer o trabalho. E se alguém nos der um vintém, que esse vintém seja para atividade proposta, não desviando para lado nenhum. E assim seremos mais felizes, mais amigos e teremos um mundo melhor. Que a paz e o amor de Deus ilumine a todos e diga-nos que possamos nos unir para termos um Brasil mais forte, mais próspero e possamos dar um exemplo para o mundo de como uma nação que aparentemente se sucumbe no que está acontecendo pode reflorescer e reflorir como uma primavera permanente no coração de cada um. Que a paz e o amor de Deus esteja com todos.
Professora Laura.
Bom dia. Cumprimento o presidente desta casa, aos componentes da mesa, às autoridades nomeadas pelo protocolo e aos senhores e senhoras presentes nessa sessão. Agradeço a honraria concedida a mim pelo vereador Adalberto Silva e a esta casa legislativa. Estou muito feliz em receber o reconhecimento pela minha trajetória profissional de defesa, cuidado, e proteção da infância e da juventude dessa cidade. Agradeço a minha família e aos meus amigos que fizeram essa tarefa ser possível, me auxiliando e, por muitas vezes, perdoando minhas ausências e me apoiando e incentivando a seguir em frente. Acredito que tudo que é realizado com amor, fé e dedicação sempre rende bons frutos. Esta homenagem é um deles. Como também encontrar alguém que pude auxiliar nesta caminhada e perceber que está bem, que é uma pessoa de bem. É a recompensa do trabalho. Hoje, o que me move a seguir trabalhando é o abraço largo, o sorriso franco das crianças, porque é espontâneo e verdadeiro. E hoje, quando eu recebi eles aqui, que foi uma surpresa, de receber meus alunos que vieram, porque hoje é eleição lá na escola onde eu trabalho, e eu estou concorrendo lá novamente por mais um mandato, e não esperava que minhas colegas e meus alunos estivessem aqui. Essa espontaneidade, esse abraço sincero é isso que move, e essa é a maior recompensa do trabalho de um educador. É tu encontrar o teu aluno depois de anos e ver que eles estão bem, que eles seguiram, que tu foi uma referência para eles. Eu acho que o trabalho maior de um educador é ser referência para o seu aluno e para as famílias que estão por ali. Então, eu deixo aqui uma reflexão. Desejo fé quando faltar milagre. Esperança quando o milagre demorar. E amor para sermos um milagre para alguém. Muito obrigada.
Soraya.
Bom, um bom dia. Quero cumprimentar o vereador Adalberto, meu companheiro de muitas andanças políticas. E, cumprimentando ele, eu cumprimento todas as autoridades da mesa e os presentes. Eu até nem sou de falar muito quando tenho que falar, mas quando não é para mim falar, eu sempre tenho alguma coisa para dizer. E eu fiquei pensando o que eu ia dizer aqui hoje. E eu quero dizer para vocês que eu quero agradecer ao Fernando Tarragô, que foi amigo dos meus pais, que caminhou comigo já na infância e na juventude, e que trabalhamos muito para que as coisas acontecessem. Mas esta medalha que eu ganhei não é minha. É de muitas pessoas que eu estou vendo aqui, que quando eu entrei eu vi, que dividiram comigo lá no início da minha caminhada o cuidado com um filho meu, para que eu pudesse caminhar. Eu vejo o Lorival ali, eu já vi a Maria, a Silvana, que são pessoas que fazem parte, que são meus irmãos. Então, eu tenho muito mais irmãos de caminhada do que irmãos que meu pai e minha mãe me deram. E essa medalha é nossa, não é minha, porque ninguém faz nada sozinho. Eu não estaria aqui, eu não teria conseguido fazer tudo o que eu fiz se não fossem essas pessoas que fazem parte da minha vida, da minha caminhada. Muitos, eu caminhei com eles, e muitos caminharam comigo. E então, a essas pessoas, e o Fernando é um deles, né, e muitos outros, meus filhos, que foram extremamente tolerantes para que eu pudesse andar. Né? Então, eu divido com ele isso, com eles todos isso, e agradeço esse reconhecimento. E reconheço neles o chegar aqui. E que Deus nos ajude, que a gente consiga muito mais, né, Rony, por essa cidade. A gente ainda tem muito para fazer e muito para andar. Eu me aposentei o mês passado por tempo de contribuição e de trabalho, mas eu estou aí, pronta para começar uma nova caminhada. E é isso que eu vou fazer. E eu tenho certeza que outras e outras pessoas que eu encontrei ontem no meu caminho vão se somar e que a gente vai conseguir. Porque não conseguir não faz parte do meu vocabulário. Eu posso chegar lá na frente e não deu certo, mas eu também tenho a consciência que eu fui no meu extremo, que eu tentei. Então, muito obrigada a todos e vamos andar.
meu amigo Luci Alberti.
Excelentíssimo senhor vereador presidente, vereador João Adalberto Rosa e Silva, distintas autoridades que compõem a mesa, senhores vereadores, senhoras e senhores homenageados, demais autoridades aqui presentes, familiares, comunidade uruguaiana e os nossos servidores. Vereador Risso me disse ontem: eu quero ouvir o discurso. E me deixou na obrigação. Só que hoje não é dia de discurso. Hoje é dia de agradecimento, por isso não faremos discurso. No entanto, e quem me conhece sabe, eu fiz um compromisso comigo de não chorar, porque falo e me emociono falando, e isso complica bastante. E a Dirce me disse: faz de conta que tu não está lá e vê se não chora. No entanto, nós temos, hoje é um dia de agradecimento, e eu acho que esse agradecimento tem que ser feito à vida. É a vida que nós temos que agradecer, porque a vida é de cada um de nós. No entanto, a nossa vida, nós compartilhamos com muitas e muitas pessoas. Primeiramente com a família, depois com os amigos e com o nosso local de trabalho, onde nós convivemos com várias pessoas diferentes e com esses diferentes nós temos que formar um grupo de trabalho para que as coisas andem. Esse senhor aqui, meu amigo, que propôs esta honra, oficial de Marinha, meu parceiro no futebol, e que aprendemos a conhecê-lo melhor aqui na Câmara de Vereadores. Um dos melhores vereadores de todo esse tempo que nós estivemos aqui na Câmara. Eu estive 3 legislaturas, 2 vezes presidente da Câmara, e conheci excelentes vereadores. Como tem hoje na Câmara, temos excelentes vereadores. Mas tivemos, quando eu fui vereador, ótimos, com quem a gente aprendeu muito. Vereador Lorival, médico, amigo, está aqui presente, era um deles. No entanto, celebrando a vida e fazendo com que essa vida seja a melhor possível, nós chegamos em Uruguaiana no dia 14 de dezembro de 1973, aspirante oficial para servir no grupo. E fui classificado na primeira bateria de obuses. Lá estava o capitão Narvaez, aqui presente, que era comandante da bateria. E aí ele dividiu a bateria em Alfa e Bravo, deu para um primeiro tenente Alfa e o grupamento Bravo para mim. E nós ganhávamos tudo. Ordem Unida, cabo de guerra, futebol, o que viesse pela frente, nós ganhávamos. Por quê? Porque tinha um líder. Ele era o líder e nos mostrava como fazer, como decidir. A gente usa no exército decidir com acerto e oportunidade. Ou seja, você busca a melhor oportunidade para tomar a decisão. Nosso deputado federal deve ter feito muitas e muitas vezes e tem feito e tem tomado essa atitude de decidir com acerto e oportunidade. Grande amigo, né? Padrinho do Antônio Augusto, meu filho mais velho, e foi um braço forte e uma mão amiga. Naquela época já era assim. E eu pertenci a uma das maiores organizações, se não a maior organização que existe nesse país, que é o Exército. Quem conhece sabe o que eu estou dizendo. Depois, eu estava de oficial de dia no grupo. E na época, o Major Caruz era subcomandante do 8º. E ali só tinha um muro. E ele atravessou o muro. Foi lá e tal, me apresentei, era muito traquejado, sou até hoje. Me apresentei para ele e ele me disse: pica-fumo. E alguém disse: pô, pica-fumo, o que é isso, pica-fumo? Pica-fumo é uma maneira cortês, delicada, que os oficiais mais graduados tratam os aspirantes e os tenentes. Porque a gente tem que cortar muito fumo para chegar lá, né? Então ele me disse: pica-fumo, vou assumir a prefeitura de Uruguaiana. Vamos? Não tinha terminado ainda o meu estágio. Eu disse: vamos. Eu fiquei na prefeitura como chefe de Recursos Humanos na administração Brasil Caruso. Foi a minha primeira tarefa, foi com ele. E depois ele disse, tchê, vem cá, por que não concorre a vereador? Eu disse, pá, mas não sei, ainda estou com o cheiro da farda aqui, não sei se eu tenho esse perfil. Mas vamos, rapaz, isso é a gente fazendo que se aprende. Na primeira vez, o Marcos da Cunha concorreu, eu não quis concorrer, e na segunda eu concorri. Ele foi o mais votado de Uruguaiana, e nós fizemos 11 vereadores dos 21. E viemos para cá, ele na prefeitura e a gente aqui. Aí depois me convidou, eu fui secretário de Agricultura, Indústria e Comércio, fui chefe de pessoal, fui assessor legislativo, assessor extraordinário, assessor para assuntos do interior. Então, aprendi com ele. Ele sabe muito de administração pública. Até porque foi deputado estadual, prefeito duas vezes, uma vez nomeado, outra vez eleito, secretário de Estado, e nos ensinou muito. Então, a esses dois militares da reserva, o meu primeiro agradecimento. E a gente, quando celebra a vida e agradece a vida, primeiro tem que agradecer a família. A mãe está aqui comigo hoje. Ela ontem esteve de aniversário. Ela não gosta que diga, mas eu vou dizer, ela já passou dos 90. E me diz assim, rapaz, quanto é que dá tal coisa? Eu disse, ah, peraí, mãe, vou pegar a máquina para calcular. Eu disse, mas que isso, bro? Que isso? Vai pegar a máquina? Eu faço de cabeça o cálculo para ti. Então, filho único é assim, a gente deve tudo para a mãe e para o pai. Como o pai já é falecido há alguns anos, eu devo tudo para ela. E também devo para minha família, meus filhos, que eu tenho orgulho de todos eles. Da minha filha Caroline, do Antônio Augusto, do Thiago. E o Pedro, que não está aqui comigo hoje, porque está viajando para Passo Fundo para fazer o vestibular lá, tomara que dê tudo certo. Mas, pessoal, nós temos que agradecer também a esta casa, a todos os vereadores, de ontem e de hoje. Agradecer ao presidente Adalberto. 7 anos, por indicação dele, eu estou aqui. Hoje sou diretor da casa. E fica muito fácil administrar essa casa, porque ele confia em mim. E porque nós temos nesta casa só profissionais qualificados. Só profissionais qualificados. Quando a gente tem um grupo de trabalho que dá sustentação e tem capacidade e é habilitado, e além de ser habilitado, é responsável, é muito fácil tocar o barco. Por isso, esse agradecimento também. Mas eu tenho que parar de falar, porque eu não chorei até agora. O autocontrole hoje funcionou. E eu quero só deixar esta mensagem para encerrar, até porque tem mais dois agraciados que vão usar da palavra. Oração pela vida. Agradecer é mais difícil do que perdoar. Agradecer não tem necessidade de perdoar porque tem um interesse por trás. Agradecer é generosidade. Perdoar é uma exigência para consertar a relação. Perdoar é fazer o outro feliz de qualquer jeito. Agradecer é fazer o outro feliz porque se quis. Quem não agradece acha que deveria receber o melhor sempre. Demonstra prepotência e arrogância. Quem não agradece não tem humildade para sair do lugar e melhorar os seus defeitos. A preguiça e o egoísmo são vizinhos da imobilidade. Quem não agradece um dia bonito nunca reconhecerá os dias tristes. Quem não agradece não é capaz de diferenciar o pior do ruim, porque tudo é menosprezado. Quem não agradece jamais chora de emoção. Agradecer é entender que aquele que nos acompanha não tem a obrigação de amar. Amar é uma escolha de cada olhar. Eu também agradecia quando não conhecia nada de ruim. Não acontecer uma infelicidade é uma bênção invisível. Agradecer é homenagear a vida. É se esforçar para ter, é mostrar o que presta, é valorizar a chance e não se entregar facilmente ao silêncio. Agradeça para merecer. Não se acostume a desprezar. Dizer obrigado é educar a memória e ensiná-la como se fabrica a saudade. Rezar é agradecer, mais do que pedir. Não durma nenhuma noite sem agradecer por estar vivo. Eu agradeço a mulher que me aguenta, os filhos condicionados a aceitar as minhas manias, os pais desesperados com minha pressa. Agradeço a água que banha, o fogo que me inspira a queimar, o escuro da madrugada onde os pensamentos se amansam e as estrelas brilham mais. Agradecer é sem motivo, sem explicação, por isso é puro e espontâneo. Perdoar vem de um conflito, de uma discussão, de uma falha. Agradecer nasce de um acerto. Você não errou e agradece. Perdoar é gostar contrariado. Agradecer é amar por sua conta e risco. Quem não agradece é que jamais perdoou alguma injustiça. Fico preso no passado, desesperançoso. O agradecimento é repetir o perdão toda manhã. Muito obrigado, um bom dia a todos.
Nosso homenageado, Antônio Solim.
Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, vereador João Adalberto da Rosa e Silva. Grande carreira, presidente. E eu entendemos a sua emoção hoje pela despedida. Ilustríssimo senhor Rubens Montardo, representante do prefeito municipal. Ilustríssimo senhor vereador Rony Mello. Ilustríssimos senhores vereadores, demais autoridades, ilustríssimos homenageados com quem estamos compartilhando essa sessão. Convidados, familiares, bom dia. Agradeço a esta casa, em especial ao vereador Rony Mello, hoje nosso prefeito eleito, pela indicação. E nesse momento, Rony, não poderia deixar de desejar que tenha uma gestão voltada para os anseios de toda a nossa população de Uruguaiana. O apoio tu sempre terá. Cumprimento também o deputado Onyx Lorenzoni pelo trabalho que vem desempenhando há muitos mandatos em prol da liberdade, da economia de mercado, da responsabilidade fiscal. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses. Somente o desenvolvimento econômico é responsável pelo verdadeiro desenvolvimento social e o nível da educação. Isso nas nossas empresas, no nosso município, no nosso estado e no nosso país. Cidade de Uruguaiana, da Ponte Internacional, que nos liga com a Argentina, fronteira com o Uruguai, do maior porto seco da América, da nossa pecuária, das cabanhas premiadas, do cavalo crioulo, Uruguaiana, terra fértil e ensolarada, com água abundante do rio Uruguai, das centenas das barragens, Uruguaiana, terra do arroz, município maior produtor do Brasil, em quantidade e produtividade, sendo sua principal atividade econômica. Senhores, é desta Uruguaiana que eu hoje tenho a honra de receber esta distinção de cidadania. Aqui cheguei no mês de maio de 1975, com meus gloriosos 21 anos, de trem húngaro. Os mais antigos devem lembrar. Chovia muito. Para trabalhar com meu pai, na busca do arroz agulhinha que conquistava o paladar dos brasileiros. Em um galpão alugado, instalamos um engenho de arroz. Nesta época, ajudava a empacotar, carregar o caminhão, depois, com o chevette, vinha até a casa da 15, batia as notas, já em uma máquina de escrever, ia para o banco pagar o ICM e descontar as duplicatas, porque o dinheiro sempre foi curto. Vendo o grande potencial produtivo, já em 1978, iniciamos o plantio de arroz. Nesta mesma época, toda a família muda-se para Uruguaiana. Com sua força de trabalho e espírito desbravador e empreendedor, já no início dos anos 80, Meu pai muda-se para o Tocantins, expandindo a empresa no Centro-Oeste, deixando a administração com os filhos. Bom, as próximas duas décadas, com alguns investimentos sem retorno e a crise na agricultura gerada pelos planos econômicos, foram anos de muitas dificuldades, que levaram à derrocada de muitas empresas em nossa região. E aqui eu considero o nosso diferencial. Este ano, como eu sempre falo para a gurizada, eu digo, poderia ter escrito um livro enumerando as diversas razões por que não deu certo. E todas as explicações teriam grandes justificativas. Mas aceitar o fracasso nunca passou pela minha cabeça. E os resultados vieram depois de muito trabalho, aumento gradativo da produção em escala. Parcerias rurais, parceria com fornecedores foram fundamentais. Perseverança, estratégia e planejamento nos fizeram consolidar o Grupo Seolim como é nos dias de hoje. E não para por aí, a evolução e os desafios continuam. A nova geração já está aí, trazendo profissionalismo aliado a toda a energia da juventude. Tanto na minha vida profissional como na pessoal, não posso deixar de agradecer a pessoas que sempre estiveram ao meu lado em todos os momentos e fizeram a diferença na minha trajetória. Meus pais, meus irmãos, especialmente ao Nete e a Leoni, grandes parceiros, ao José, ao Celso, sempre em frente da engenharia e manutenção, ao Alexandre. Agradeço também a todos os colaboradores da empresa, que alguns estão aqui, muitos não puderam vir pelo horário. Sem eles, por certo, eu não estaria aqui hoje. Muitos com mais de 30 anos de empresa, juntos nessa caminhada. E o que me motiva e me dá força para sempre seguir em frente? Aqui, eu queria agradecer. Eu sabia que essa hora ia ser difícil. A minha família, minha querida esposa Diva, minha parceira de 35 anos. Diva, tu me fez uma pessoa melhor. Aos meus filhos, Carolina, Rafaela, Estevão, aos meus genros, Fernando e Inácio, e agora as minhas netas, Catarina, de 5 meses, e a Olivia, de 2 meses. Muito obrigado. Obrigado, Uruguaiana, hoje cidadão, terra da minha vida.
Para encerrar, nosso homenageado, deputado Ibsen Lonizoni. Eu gostaria de cumprimentar, e desculpe que eu não fiz ainda, o nosso vereador eleito, Érico Lins, que nos dá o prazer da presença na nossa reunião de trabalho. Se tem outro eleito aí que não esteja sabendo, por favor, mande para cá. Está com a palavra, deputado.
Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Queria saudar o presidente, o Alberto Rosa. Em nome dele, saudar a todas as autoridades presentes, aos vereadores. Uma saudação especial, um agradecimento especial ao vereador Gilberto Rizzo pela honra de me conceder este título, junto com os demais vereadores aqui de Uruguaiana. Fazer uma referência também muito especial ao nosso futuro vereador, Érico Lins, que vai continuar a nossa luta, o trabalho da nossa família Democratas aqui na Câmara Municipal de Uruguaiana. Fazer também uma saudação e um reconhecimento à vitória do nosso futuro prefeito, Melo, pela alegria, Rony, de ter te encontrado lá em Brasília, dizer publicamente do compromisso que fiz, de que Uruguaiana sabe disso, mas a nova administração vai saber e conhecer ao longo dos próximos anos o trabalho, a parceria, nós vamos ajudar muito o teu trabalho, porque o teu trabalho incide diretamente na qualidade de vida das pessoas aqui da Uruguaiana, e vai poder contar com a gente lá fortemente. Que Deus te abençoe, que tu tenha uma grande gestão. Uruguaiana conta muito com essa transformação que tu simbolizaste na eleição e vais carregar nos 4 anos do teu mandato aqui em Uruguaiana. Queria também dizer, muito rapidamente, porque já vai bastante longa essa sessão, de que aqui nós vimos a vida e a história de Uruguaiana passar ao longo da manhã de hoje. Os depoimentos depois de cada uma das homenageadas, de cada um dos homenageados, nós encontramos aqui aquilo que faz a graça da vida, ou seja, é quando cada um, né, e aí quero agradecer a Deus por essa oportunidade, cada um consegue estender a mão, cada um na sua área de atividade, cada um do seu jeito, fazendo aquilo que talvez seja uma das coisas mais bonitas que o ser humano possa fazer, que é servir ao seu semelhante. Então, eu quero dizer que eu me sinto muito honrado de estar ao lado de pessoas que têm uma história de vida de serviço aos seus semelhantes, independente de qualquer reconhecimento. Essa trajetória de cada um de vocês, ela é construída primeiro de um sentimento muito lindo que tem dentro de cada um de vocês, que é esse sentimento de olhar o semelhante, de olhar o outro como verdadeiro irmão, como foi um discurso que eu vi aqui, né, de uma das homenageadas, que ao longo da vida dela, ela foi ganhando novos e mais irmãos e irmãs. É exatamente assim que nós podemos transformar a vida. E por que eu falo da vida real? Eu falo da vida real porque, na verdade, a nossa sociedade é uma sociedade assim. É uma sociedade que é fraterna, uma sociedade que olha com respeito seu semelhante, uma sociedade que cumpre o seu dever, é uma sociedade que respeita a lei. E eu vi o Ceolin se emocionar, e os antepassados do Ceolin foram para São João do Polesine, saídos lá da Itália, os meus, eu sou tão terceira geração quanto tu, saíram lá de Marosca e vieram ali para Silveira Martins, e eles vieram em quê? Eles vieram em busca de um sonho. E nos forjaram dizendo que quando nós éramos pequenos, que a bola a gente tinha que devolver para o vizinho, porque ela não era nossa. Que a gente tinha que economizar, porque a gente não sabia como era o futuro. Que a gente não podia gastar mais do que a gente ganhava e que a gente tinha que, ao dar a palavra, honrar e cumprir. São esses os princípios que nos forjaram, que forjaram e forjam esta terra. São esses os princípios, senhores vereadores e todos aqueles que estão aqui, que fazem a história do Rio Grande. E aqui, não me passou desapercebido, né, a frase do sirvam as nossas façanhas, né? Quase que ela entrou no teu discurso, de exemplo a todos. E nós, gaúchos, temos isso muito fortemente arraigado em todos nós. E por que que eu falo isso? Porque, triste e lamentavelmente, o país chamado Brasil se transformou num dado da OCDE, recentemente publicado, o 4º país mais corrupto do mundo. E quando nós podemos olhar com respeito e admiração o trabalho da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, triste e lamentavelmente, a gente não pode dizer da mesma forma do lugar que eu estou hoje exercendo meu mandato parlamentar. E o esforço que todos nós temos que fazer é justamente para separar o joio do trigo, é justamente para fazer com que a representação de todos nós, ela também professe essas coisas singelas, que os velhos italianos, que os nossos pais, sejam eles da nacionalidade que forem, espanhóis, portugueses, alemães ou qualquer outra, nos ensinaram. Esses princípios e valores que por um pequeno momento nos pareceu que eles estavam perdidos no Brasil, eles não estão. Porque milhões de pessoas se levantaram, saíram das suas casas e foram às ruas para resgatar exatamente esses princípios e valores no nosso país. E se é verdade que nós, lamentavelmente, temos essa colocação nem um pouco honrosa no cenário mundial, também é verdade que nasceu uma nova cidadania no Brasil, mobilizada pelas redes sociais, que não tem filiação partidária com ninguém, tem apenas o compromisso, o desejo, a vontade e o sonho de fazer o nosso país, através da nossa representação, do nosso governo, mais parecido com a vida dos homenageados que foram hoje pela Câmara de Vereadores aqui de Uruguaiana. E é isto que eu quero dizer a cada um dos senhores e a cada uma das senhoras, que nós não percamos a esperança. Que nós não percamos a possibilidade de poder tomar o país nas nossas mãos. Aqui eu vejo que nós todos temos um aparelhinho pequenininho que nos deu esta capacidade. Nós somos donos do Brasil. Nós somos donos do Rio Grande. Cada um de nós, do nosso trabalho, do nosso lazer, da nossa casa, nós podemos influir na vida do país através das redes sociais. Que a gente não esqueça a lição que o Brasil deu a si mesmo e àqueles que nos comandavam há alguns meses atrás. Alguns acharam, durante um longo tempo, que o Brasil tinha uma cor única, que o Brasil tinha uma ideologia única. Se esqueceram que este é um país diverso, que este é um país multicolorido e que este é um país, acima de tudo, verde e amarelo. Por esta razão, esta homenagem, este título, eu o recebo, não como homenagem, mas como um encargo. Aquele que escolheu a vida pública recebe um reconhecimento como esse, como um aumento de responsabilidade. E eu quero deixar aqui muito claramente colocado, vereador Gilberto, não vamos falhar, não vamos faltar à Uruguaiana em todos os momentos daqui para frente. Eu tenho um quadrinho lá no meu gabinete em Brasília, que é um mapa do Rio Grande. Tem muitas cidades que eu olho com carinho, com apreço, que eu me lembro das pessoas que me motivaram e que me levaram à luta que eu travo lá em Brasília. Quando olhar para a fronteira, ali do ladinho do Uruguai, além do carinho, da lembrança, da imagem dos amigos e das amigas, de mais de 30 anos, desde que eu vim aqui como um simples veterinário, e hoje venho com a responsabilidade de representar o Rio Grande no Parlamento, pode ter certeza, vereador Gilberto Cristo, eu vou olhar para o Uruguaiana e dizer, não, ali, além da amizade, tem o dever. E o meu dever é honrar a confiança, a amizade e o carinho que cada um dos senhores e das senhoras me contemplaram. Por fim, deixar uma palavra de esperança. O Brasil conseguiu afastar a cor única e se voltou a ser verde e amarelo. Que a gente nunca mais permita que alguém se ache dono do nosso país. O dono do nosso Brasil é cada homem, é cada mulher, é cada um de nós. E, portanto, nós que recuperamos a nossa cidadania e a nossa nacionalidade. Juntos, de mãos dadas, a gente vai transformar o Brasil numa referência para a América Latina e esse país, que hoje tem esse triste título do quarto país mais corrupto do mundo. Se Deus quiser, se as 10 medidas forem aprovadas lá no Parlamento Brasileiro, daqui 4 ou 5 anos a gente vai poder servir de referência para a América Latina, que sofre tanto com este mal da corrupção. Porque quem rouba dinheiro público, senhoras e senhores, não rouba dinheiro. Rouba vidas, porque é o recurso que falta no hospital, é o recurso que falta na educação, é o recurso que falta na inclusão, é o recurso que falta na segurança, é o recurso que falta na vida das pessoas. Celebremos a vida com histórias tão lindas de vida que Uruguaiana nos presenteou no dia de hoje. E, acima de tudo, agradecemos àqueles que nos deu a graça da vida e nos deu a vida com tanta graça que vocês já serviram Uruguaiana e vão continuar servindo. E eu saio daqui com o dever e com a responsabilidade de honrar a cada um dos uruguaianenses que me deram esta responsabilidade de me transformar, a partir de hoje, também em filho desta terra. Muito obrigado.
Para fazer alusão à proclamação da República em nome do Parlamento Municipal, ocupa a tribuna do Poder Legislativo o vereador Marcelo Cardoso Lemos.
Apenas 20 páginas aqui só. Bom dia, boa tarde a todos os presentes. Saudar os homenageados, merecidos homenageados. Saudar as autoridades, nosso querido presidente Adalberto Silva, o Poder Militar, Poder Executivo, ministro, dolor de cabeça, oi? Não? Assistiu o jogo ayer? Só um pouquinho? Brincadeira. Também, como o vereador Rony, que assume a prefeitura, vereador Adalberto, que volta para casa, vereador Risso, que volta para casa, eu também me despeço. acredito que retornando à iniciativa privada, novamente o povo de Uruguaiana me deu a honra de ser um dos seus vereadores mais votados, de ser um dos seus vereadores mais jovens. O quociente eleitoral não me permitiu seguir o mandato, mas durante esses 4 anos não foi sacrifício algum representar a população de Uruguaiana. Foi uma honra, foi uma honra. E aqui, dessa tribuna, na última sessão solene em qual participo, acredito que serei o ex-vereador mais jovem da história do nosso município. Serei ex-vereador aos 27 anos de idade, tendo ingressado nessa casa aos 23 anos. Talvez tenha entrado muito, muito jovem e saiu muito maduro. Aprendi muito. E aqui os vereadores que se encontram muito me ajudaram para que isso ocorresse. Os funcionários da casa, os amigos, Cláudia, Cíntia, Madalena, a todos, desde a dona Irene, que é quem nos faz esse café maravilhoso, até o Albeste, que é nosso diretor. Saio feliz, honrado. Pretendo continuar lutando pela nossa terra, em outras frentes, e agradeço a todos os milhares de eleitores que sempre me oportunizaram fazer boas votações e dar uma contribuição significativa à nossa terra. Minha família, que uruguaiana tem 2 casos de pai e filho e vereador, Dr. Nivaldo Soares e Nivaldo Filho, e o meu pai, Marcos Lemos, e eu, Marcelo Lemos. São apenas 2 casos em todo o nosso município, então isso muito nos honra. Nossa empresa familiar, há 40 anos, no mesmo ramo, e acredito que a contribuição que é feita pela nossa terra, ela é feita através da política, mas ela também é feita através de outras formas, como os homenageados aqui mostraram. República é uma palavra que pode ter vários significados. Na maior parte dos casos, esta palavra serve para qualificar uma forma de governo em que o chefe de Estado é eleito pelos representantes dos cidadãos ou pelos próprios cidadãos e exerce sua função durante um tempo limitado. Esta palavra deriva do latim res publica, expressão que pode ser traduzida para o português como assunto público. A obra primordial que qualifica a República é o livro de nome homônimo A República, de Platão, em que ele explica como deveria funcionar uma república, dada a questão temporal da época. Existia todo um receio dos gregos de aceitarem uma república. E no livro, Platão, Sócrates, né, que é a personagem que se manifesta, Platão é o autor do livro, Sócrates é a personagem, Sócrates diz assim: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro, mas a real tragédia humana é quando os adultos têm medo da luz. Fala-se da democracia, principalmente no Brasil, que estamos em dificuldade, mas como é clichê, a democracia é o menos pior de todos os regimes. E só vamos ter uma efetiva democracia onde temos uma efetiva república. No final da década de 1880, a monarquia brasileira estava numa situação de crise, pois representava uma forma de governo que não correspondia mais às mudanças sociais em processo. Fazia-se necessária a implantação de uma nova forma de governo, que fosse capaz de fazer o país progredir e avançar nas questões políticas, econômicas e sociais. A crise no sistema monárquico brasileiro é explicada através da interferência de Dom Pedro II nos assuntos religiosos, das críticas feitas por integrantes do exército que não aprovava a corrupção existente na corte, também a classe média brasileira, à época formada por funcionários públicos, profissionais liberais, jornalistas, estudantes, artistas e comerciantes, estava crescendo nos grandes centros urbanos. Ele desejava mais liberdade e maior participação nos assuntos políticos do país. Identificada com os ideais republicanos, esta classe social passou a apoiar o fim do império. A falta de apoio dos proprietários rurais, principalmente dos cafeicultores do Oeste Paulista, que desejavam obter maior poder político, já que tinham um grande poder econômico. Diante das pressões citadas, da falta de apoio social, de apoio popular, e das constantes críticas que partiam de vários setores sociais, o imperador e seu governo encontravam-se enfraquecidos e frágeis. Doente, Dom Pedro II estava cada vez mais afastado das decisões políticas do país, Enquanto isso, o movimento pró-república ganhava força no Brasil. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, com apoio dos republicanos, demitiu o Conselho de Ministros e seu presidente. Na noite deste mesmo dia, o Marechal assinou o manifesto proclamando a República do Brasil e instalando um governo provisório. Após 67 anos, a monarquia chegava ao fim. No dia 18 de novembro, Dom Pedro II e a família imperial partiam rumo à Europa. Tinha início a República Brasileira com o Marechal Deodoro da Fonseca assumindo provisoriamente o posto de presidente do Brasil. A partir de então, o país seria governado por um presidente escolhido pelo povo através das eleições. Foi um grande avanço rumo à consolidação da democracia no Brasil. Diga-se que não houve sequer uma morte, qualquer derramamento de sangue que fosse para a proclamação da República em nosso país. Dom Pedro II morreu no exílio, em sua cama. Quando foi encontrado, seus lençóis estavam cobertos de terra. Dizem a curiosidade que era a terra que ele levou do Brasil quando foi exilado. Brizola disse, antes de ir, quando criou o CIEPES, ele disse assim: do CIEPES hão de sair aqueles que farão o que não conseguimos ou não tivemos coragem para fazer. Que as próximas gerações, que a nova consciência popular tenha coragem e capacidade para fazer tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Que a nova Câmara, vereador Tarragô, vereador Irani, que ficam, vereador Rony, que será prefeito, que vocês têm, vereador Eric Lins, particular amigo, visão de mundo oposta, mas particular amigo, que vocês tenham coragem e capacidade de fazer tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Estaremos na torcida. Darcy Ribeiro, o antropólogo brasileiro, na sua obra-prima O Povo Brasileiro, ele diz assim: somos um povo novo. Nós somos um povo novo. Somos uma das últimas nações a acabar com a escravidão. Somos uma das últimas nações a instituir o sufrágio universal. Hoje, o cidadão médio brasileiro paga 5 meses de impostos. 5 meses da sua produção anual é para pagar imposto. Imposto de Suécia e prestação de serviços muito aquém daquilo que espera-se. 1941, o escritor austríaco Stefan Zweig fez uma condenação para nós todos. Brasil, o país do futuro. E até hoje se usa que nós somos o país do futuro. Mas o futuro não é algo tangível em que, mesmo que nós não façamos nada diferente, nós vamos alcançar em algum momento. Não. Para alcançarmos esse referido futuro como objeto, nós precisamos fazer algumas mudanças estruturais. Uruguaianenses que nós somos, eu, nascido, criado, apaixonado por essa terra, gaúchos, com orgulho, mas nós somos brasileiros. Até os intentos separatistas mais solidificados que existem no nosso estado reconhecem que nós somos brasileiros. E o Brasil é uma grande nação. Nós somos uma grande nação. E não podemos desistir da nossa nação. Se temos motivos para chorar, também temos muitos motivos para nos alegrar. E aqui, como encerramento, adiantar da hora, os estômagos já estão roncando, nós temos com carinho a recordação dessa casa e a frase do Mandela, quando presidente da África do Sul, após o apartheid, foi visitar a cadeia em que ele ficou preso por 27 anos, se eu não me engano. E ele diz assim: marcados nessas pedras, você vai encontrar a dor de nossa luta, a tristeza de nossas perdas e os alicerces de nossa vitória. Salve a República Federativa do Brasil. Muito obrigado.
Cumpridos os objetivos desta solenidade, queremos, em nome do Parlamento Municipal, agradecer a presença das senhoras e senhores, ao tempo em que convidamos todos a entoarmos o hino de Uruguaiana.
Para encerrar, eu gostaria de agradecer
as autoridades que nos prestigiam nessa nossa última reunião solene como vereador nesta casa, cumprimentar a comunidade uruguaiana que se encontra aqui, abraçar os nossos homenageados desta manhã, agradecer aos meus colegas vereadores, a todos, né, que nesses 24 anos estiveram junto comigo, e vejo uns aqui, inclusive o ex-prefeito Basílio Caruso, que foi meu colega nesta casa, o doutor Lorival, que também foi meu colega nesta casa, né, que nos fizeram aprender muito. E que nós estamos, por vontade própria, indo para casa, o deputado Lorenzoni, depois de 24 anos. Agradecer a minha querida esposa, a Marina, que está comigo e que sempre está junto comigo, e os colegas vereadores que estão aqui, inclusive o colega vereador Fernando, que está junto comigo há 6 mandatos, sabe? Aqui em todos, inclusive quando tivemos aqui elaborando a lei orgânica, doutor Fernando, ela vinha todas as noites, que eu saía de madrugada, ela saía junto, não me deixava voltar sozinho. Para me cuidar, para não dormir no caminho. E as queridas filhas, nós temos 4 filhas, 12 netos e 8 bisnetos. Pela tolerância que tiveram comigo durante esses 24 anos, que na função do mandato, das obrigações que assumi, elas foram todas muito tolerantes comigo. Muito obrigado a todos vocês. E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião solene do Poder Legislativo de Uruguaiana. Muito obrigado também aos servidores dessa casa, que me fizeram aprender muito, a cada um de vocês. Muito obrigado, um abraço.